A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
Cinco sinais que ele não vai casar com você. Quer saber? Você que está aí namorando, você que ainda não namora e quer saber antes de entrar em um namoro, ou você que está já morando junto e esperando que um dia ele vá fazer a pergunta, fazer o pedido, quer casar comigo, vamos nos casar. Nós vamos dar a você cinco sinais de que isso, com a maior probabilidade, não vai acontecer. Desculpe, é uma má notícia, algumas mulheres vão ficar um pouquinho aí deprimidas com isso, mas a nossa obrigação é alertá-las.
Eu creio que também vice-versa, né? Ela não vai casar com você, homem, né?
Vamos lá então, ao primeiro sinal. O primeiro é que você, mulher, fica implorando para ele casar com você.
Ou você, homem.
As conversas suas passaram de simplesmente uma discussão natural, uma discussão legal sobre um futuro, para uma cobrança da sua parte, um pedido, uma insistência que normalmente é enfrentado por ele com uma certa chateação, uma resistência. E olha, vamos parar de falar nisso, vamos mudar de assunto, eu já falei que agora não dá.
É, até porque se ele casar com ela, ele vai estar fazendo o que ela quer e não ele, né? Então, as pessoas têm que entender isso, que às vezes você quer tanto uma coisa que você faz aquilo ser uma coisa que você quer só. E a outra pessoa sente sim que ela está sendo colocada numa situação que ela não pode escolher. Então ela acaba não fazendo justamente para não dar o braço a torcer. Tipo assim, ó, nem sempre as coisas vão ser do seu jeito. Eu não quero agora e você vai ter que aceitar.
É, mas se ela pensa em casar e ele não quer casar, então se ela aceita, isso vai perpetuar a situação, né? É uma coisa que ela tem que considerar.
É, mas é que aquilo, né? Você comete uns erros durante o namoro. E aí você agora pensa que o automático vai ser a pessoa casar com você. E nem sempre é assim. Pelo contrário, às vezes esses erros fazem a pessoa achar que não é necessário casar com você.
Sinal número 2. Ele vive dizendo que está esperando o momento certo. Está esperando o momento certo. E sempre há uma desculpa porque não é o momento certo. Então ele está sempre dando essa razão. Não, agora não dá. Primeiro a gente tem que arrumar uma casa, tem que construir a nossa casa. Primeiro a gente tem que terminar, você tem que terminar a faculdade. Primeiro eu tenho que fazer isso. Sempre tem um primeiro. Primeiro tem alguma coisa que tem que ser feita antes do casamento. Sempre vai ter algo, sempre está aparecendo algo.
E eu queria falar, Renato, sobre isso. Porque, assim, quando você pensa, né, num relacionamento deles, desses dois que um quer se casar e o outro diz que não é a hora de se casar, não está no momento certo. Eu fico pensando, o que aquele relacionamento é para essa pessoa que diz não ser o momento certo? O que esse relacionamento significa para ele? Né? Porque é momento certo para trabalhar, é momento certo para ganhar dinheiro, é momento certo para viajar, é momento certo para muita coisa. Mas para casar com aquela pessoa que ele diz amar muito, não é. Por quê?
A verdade é que não existe tal coisa, o momento certo.
Exato.
Não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer é: eu não quero casar. Ponto. O momento certo é uma desculpa que ele veste, né? É uma razão que ele veste a desculpa dele para acabar a conversa ali. Então, na verdade, não é aquilo. Não é o momento certo. Não é nada disso. Então, estamos falando dos cinco sinais que ele não vai casar com você. Primeiro, você fica implorando para ele casar. Segundo, ele vive dizendo que está esperando o momento certo. Terceiro sinal, ele sugere um test drive primeiro. Vamos fazer um teste, vamos morar juntos para ver se a gente é compatível, para ver se a gente funciona. Você pode ter certeza que esse test drive vai demorar anos e não vai pintar casamento, não vai rolar casamento.
É, e tem outra coisa, às vezes até pinta casamento, mas é ruim, né? É porque o test drive não é bem test drive, não teve o casamento ali, né? Teve aquele, estavam morando junto E nem sempre quando você está morando junto, você é a pessoa que você seria depois do casamento, né? Então, às vezes, a gente vê, assim, pessoas até que vão morar junto primeiro e depois de alguns anos se casam. E aí começam os problemas. E a pessoa coloca culpa no casamento, tá vendo? Seria melhor não ter casado, porque o casamento é que trouxe os problemas. Não, na verdade, é que a pessoa, antes de casar, ela não estava sendo ela mesma com aquela outra pessoa.
A questão é que as regras mudam, não é? Quando você não é casado, as regras são uma. Quando você é casado, as regras são outras. É mais ou menos assim, eu creio que os homens vão entender melhor a minha analogia. As mulheres provavelmente também. A diferença de um jogo de futebol entre duas equipes que não está valendo nenhum campeonato, não está valendo nenhum ponto, é um jogo amistoso.
Uhum.
Um jogo amistoso. E um jogo onde é a final do campeonato. Será que esses dois jogos vão ser diferentes um do outro? É claro que vão ser diferentes. Podem ser os mesmos jogadores, os mesmos dois times. Mas as circunstâncias, o contexto muda. Porque no jogo amistoso não está valendo muita coisa. Aquilo ali ganhou ou perdeu, não tem muita diferença. Agora, no jogo onde está valendo o campeonato, ali os dois times vão colocar todo o sangue para vencer. Então é a mesma coisa. A diferença do test drive para o casamento. No test drive, a gente está fazendo um teste, em outras palavras. Isso aqui pode não funcionar. Se eu não gostar de você, amanhã eu posso simplesmente falar para você, ó, não deu. Acabou. Então, não há uma certeza, uma garantia. Tudo está, assim, no ar. Agora, dentro do casamento, as regras mudam. Por quê? Porque dentro do casamento, agora é para valer. Agora a gente está aqui, é para fazer o negócio funcionar. Então, o empenho é muito maior dentro do casamento do que quando não. Quarto sinal, ele te deu uma aliança de noivado, mas nunca marcou a data do casamento. Essa é clássica, porque o homem muitas vezes, para calar a boca da mulher, ele fala, tá bom, não, tá bom, claro, claro sim, não, eu vou até comprar uma aliança pra gente. Ele vai lá, gasta um dinheirinho, ou às vezes um dinheirão, né? E dá o presente, dá a aliança pra ela, coloca lá no dedo e ela fica toda contente. Ah, mostra pra todo mundo, bota lá no Instagram e tal, faz a festinha. Só que um pequeno detalhe, ele não marca data.
Ele tá ganhando tempo, né? Ele tá ganhando tempo com a aliança.
E às vezes troca a aliança. Passa um ano, passa dois anos. Não, agora eu vou te dar uma de brilhante. Agora eu vou te... Ele até dá a aliança, mas não casa. Não casa. É um sinal que muitas não se dão conta. Aí o quinto sinal de que ele não vai casar com você é: ele vive adiando a data do casamento. Olha, acho que é melhor a gente deixar isso mais pra frente, pensando bem, né? Então está sempre adiando a data do casamento.
É, sempre. É como se o casamento fosse um fardo pra ele. Não, não, olha, tem tanta coisa acontecendo, a fulana morreu, né? Puxa, eu perdi o emprego, eu estou numa situação difícil. Vamos deixar mais pra depois, né? É como se o casamento fosse, assim, um problema que ele teria que resolver. Então, vamos deixar esse problema pra depois, né? O tempo todo adiando, porque não é uma coisa, assim, que ele quer muito. Puxa, eu quero tanto me casar com você, como era antigamente, né? Antigamente, eles queriam muito casar, por quê? Porque antes não havia esse namoro que nós vemos hoje. Então, o homem não tinha tanto da mulher. Ele não tinha tanta intimidade com a mulher. Ela era inacessível. Então, para ele ter a mulher, ele tinha que casar com ela. Por isso, então, ele fazia de tudo para casar. Ele trabalhava, ele suava para conseguir ter dinheiro para poder bancar uma esposa, uma família.
É, para ter o leite, tinha que comprar a vaca.
Exatamente. Então, aí dava mais valor. Dava mais valor. Então, hoje não. As mulheres estão tendo sexo, elas vão ter, né? E um homem pensa assim, muito, pra que casar, né? Tá tão bom assim.
Pra que comprar vaca? Eu tenho leite. Tenho leite a hora que eu quero, a hora que eu preciso, a hora que eu gosto. Tenho leite ali quentinho, prontinho pra mim, ou geladinho.
E tem uns, Renato, que é assim, durante a semana trabalho e tal. Aí o fim de semana passa na casa dela. Então, assim, ele tem liberdade, ele tem um pouco de liberdade também. Tipo, ó, eu já fico com ela o fim de semana, né? Então, durante a semana, eu tenho meu momento de solteiro. Pra que vou casar? Se eu me casar, eu vou ter que morar com ela todos os dias. 7 dias por semana.
Aí é que está. O homem não vê a vantagem. Quando ele já tem uma vida de casado com a namorada dele, pra que casar? Pra que entrar nesta confusão, neste rolo, que é o que ele pensa, muitos pensam na cabeça deles, de casamento? Então não vê a razão.
E contrapartida, a mulher querendo muito se casar, ela querendo muito se casar, porque muitas delas têm essa vida íntima com o namorado, porque quer que ele se apaixone e queira mais e queira casar com ela, né? E ela então começa a ficar muito ciumenta, muito possessiva, fica muito... sabe, querendo demais controlar a vida dele. Aí que assusta ainda mais.
É porque a mulher comete um erro clássico com o homem, infelizmente. A mulher pensa que o homem é mulher. A mulher pensa que o homem funciona com a mulher. A mulher, ela pensa assim: bom, a mulher, para ela receber algo de volta, ela pensa assim: eu vou me entregar, eu vou dar, eu vou fazer, eu vou mostrar que eu quero tanto e que eu gosto tanto desta pessoa, que eu vou me entregar e com certeza ele vai se entregar de volta para mim. Só que a natureza do homem não é de devolver. A natureza do homem é a seguinte: você está se entregando para mim? Muito obrigado. Acabou. Ele vai dar agradecimento.
Legal.
É, legal, valeu. Valeu, obrigado. Oxa. Que legal. Ele não vai pensar: deixa eu retribuir a altura. Não, ele vai agradecer que você fez, que você se entregou. Só isso. O homem, ele funciona diferente da mulher. O homem funciona à base da troca. Se ele não vê um retorno, então ele não vai fazer nada.
É, por exemplo, se na troca, vamos dizer que ele quer muito ela, e ela não se entrega a ele. Então, para ele tê-la, ele vai ter que casar com ela. Casar. Aí tem a troca.
Entendeu? Aí ele vê o retorno. Bom,
aí ele pensa: bom, então
eu vou casar, mas pelo menos eu vou ter uma esposa. Vou ter uma mulher e tal. Então vale a pena eu casar. Quer dizer, ele vê que ele faz algo e tem um retorno. Uhum. Agora, ele não fez nada e já teve um retorno. Valeu, hein? Valeu! É isso que as mulheres não entendem. E o mais deprimente é que a maioria dos homens está assim hoje. A maioria dos homens está simplesmente: ó, venha mais, valeu, valeu. Mas eu culpo, em grande parte, as mulheres. Porque o que a maioria não sabe, a maioria das mulheres, é que o poder está na mão delas. O poder está nas mãos delas. Se elas souberem se posicionar dentro de uma relação, elas vão conquistar tudo que elas querem do homem.
E aí você pensa assim: mas se eu não fizer isso, ele vai achar outra mulher. Então, ele já mostrou pra você que ele não é essa pessoa que você tanto pensa que ele é. Ele não é um homem comprometido com você. Então, assim, você só tem a ganhar quando você se valoriza, né? Você só tem a ganhar. Você vai ver quem é quem. Ah, ele não quis esperar, então, tá vendo? Ele não me merecia.
É que ser poderosa na cabeça das mulheres hoje não tem nada a ver com realmente o significado da palavra. As mulheres acham que ser poderosa hoje é tudo menos. E, na verdade, ser poderosa é saber se valorizar para que o homem venha lutar por você, mulher. O homem venha valorizá-la também, porque primeiro você se valorizou. Aí sim, ele vê razão para valorizar também. Bom, foram aí 5 sinais de que ele não vai casar com você, mas é claro, isso aqui é para você evitar se encontrar numa situação dessa, ou se já está, dá tempo de você virar o jogo. É só você mudar as regras, tá bom? Vamos a uma pausa e já voltamos com mais dicas aqui para você, com respostas às perguntas dos nossos alunos. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Já voltamos.
Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, Namoro Blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com. Namoroblindado.com. Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Vamos agora responder a pergunta da Kathleen. Ela diz: gostaria de saber como devo superar o término de um relacionamento de 2 anos. Há quase 1 ano terminei esse relacionamento devido a traições. Fui trocada por uma colega de trabalho. E fora outras coisas que me causaram danos físicos e psicológicos. Porém, eu o amo e não sou correspondida. Tenho dificuldade de superar, pois sempre me senti sozinha e me entreguei a essa pessoa, que só brincou e ainda brinca com o meu sentimento quando reaparece. Tenho um vazio e uma dor dentro de mim que carrego há anos e preencho com pessoas que não me merecem, também com bebidas, fora outras coisas. Me sinto perdida sem saber o que fazer. Estou perdendo as esperanças. A Kathleen, que nos escreveu, que com certeza tem um problema, que é o problema de não conseguir ficar sozinha. É um problema que afeta milhões de pessoas no mundo. Milhões. É um problema crônico, é um problema da alma, é um problema emocional / espiritual, que faz com que as pessoas façam qualquer coisa, qualquer negócio, para ter um tempinho, uma migalhinha de atenção de alguém. Eu chamo isso de pessoas que são dependentes, ou seja, dependentes de gente. Ela é dependente. Ela tem que ter alguém do lado dela para ela se sentir melhor, se sentir importante.
É, e você vê que ela, a Kathleen, ela pensa que o problema dela é não conseguir superar a perda do relacionamento, né, do ex. Ela ainda o ama, ela diz. Mas, na verdade, não é isso, o Kathleen. Não é que você o ama. Não é que você não consegue superar, né, o término do relacionamento, a traição. Não é isso. O seu problema está justamente na sua dependência de estar com alguém. A última pessoa com quem você esteve foi ele. E você com certeza fica lembrando dos bons momentos. Dos bons momentos. Então, a pessoa que é assim, dependente, né? Ela fica guardando aquelas poucas memórias boas do relacionamento doentio. Né? Uhum. Então, aquele dia que ele falou que a ama, aquele dia que ele ligou para ela do nada. Então, ela se apega àquilo e ela pensa assim: puxa, eu não tenho mais isso. Ela não consegue raciocinar que aquilo foi pouco, que dentro de tudo que aconteceu no relacionamento, aquilo ali não compensa aquele relacionamento.
Ela não consegue enxergar que aquela pessoa fez mal pra ela.
Exato.
E ainda está fazendo mal. Ela sabe
que ele fez mal. Ela sabe que ele fez mal. Mas ela não consegue associar esse mal que ele fez com o que ela tem que fazer.
É,
né?
Porque a dependência é tão grande que quando esta pessoa dá um pouquinho de atenção, uma migalhinha, uma mensagenzinha, vem pra dar uma ficadinha com ela, aquilo ali é tudo para ela.
É
como
sabe,
o drogado, o viciado, né?
E você sabe, Renato, um dos sintomas de uma pessoa assim, dependente, é que a pessoa se entrega muito rápido. Ela se entrega muito, ela não tem muita exigência, ela não tem muitos padrões, ela é um pouquinho que a pessoa dá para ela, um pouquinho de atenção, e ela já se entrega, ela já idealiza aquela pessoa pro resto da vida dela. É como se você não tivesse tempo de raciocinar. Peraí, deixa eu colocar o pé no chão, vamos ver quem é essa pessoa. Não quero pensar, não quero ver, não quero saber. É ele, acabou.
É por isso que pessoas assim só atraem trastes. Aí elas perguntam assim: eu não sei por quê, eu tenho dedo podre, não consigo, não dou sorte. Não é que você não dá sorte. É porque você não se ama. Você não se ama. Por isso você não consegue se valorizar, você não tem padrões para si. Então você atrai gente que vem só para tirar vantagem de você. Você precisa reconhecer que há um problema e precisa tratar disso. Você que não consegue ficar só, você está sempre correndo atrás de um relacionamento, ora é na balada, ora é um ex, ora é alguém que surgiu no seu trabalho. Você não consegue ficar só. Mesmo dentro de um casamento, você é uma pessoa tão sufocante dentro do seu casamento, para o seu parceiro, para sua parceira, que ele ou ela já não aguenta mais você. Então você precisa de ajuda. E nesta quinta-feira nós vamos ajudar você. Você vai receber o que você precisa para cortar esta dependência de gente e deixar de ser dependente. Tá bom? Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê, no Templo de Salomão. A palestra é gratuita, aberta ao público e vai mudar a sua vida.
Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 1. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 2. Aprender o amor inteligente. 3. Se preparar antes de namorar. 4. Saber escolher alguém compatível. 5. Desbancar os mitos de relacionamentos. 6. Reconquistar um amor perdido. 7. Aprender a se valorizar. 8. Restaurar um casamento em crise. 9. Se tornar um marido, uma esposa melhor. 10. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor. Toda quinta-feira às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais locais e endereços, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573-3535.
Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Até lá.
Tchau, tchau.
Tchau.
Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.